Bem-vindos, heróis, ao Hero X-Cast. Meu nome é Maurício Barreto, o herói X, e ataque surpresa, ataque rápido, ataque forte, sem clemência.
Olha só, tivemos uma referência aqui à cobra que caiu no tatame, veja só. Fala, galera, aqui é o Patrick, Red Geek, e hoje a gente tá com mais uma análise review aqui, rapidinho, do episódio 77, da temporada final de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, pra vocês.
Isso aí, cara. A gente tá fazendo esse especial nessa temporada que vai marcar a história dos animes, né? Um anime que ninguém esperava que fosse tanto sucesso assim e já arrebata nossos corações aí desde 2013, né? Então, assim, é muito tempo aí que ele tá com a gente.
Muito mesmo, cara.
Só fazendo uma sinopse bem rápida aqui do que aconteceu no último episódio. Você pode acessar, tá? Se tiver no YouTube, o vídeo anterior. Se tiver no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, é só acessar o áudio anterior, tá? No último episódio, a gente viu o seguinte, cara. O Eren terminou quase morto ali pelo Ryan, empalado por ele, né? O Armin tentando convencer o que sobrou dos amigos lá da tropa de reconhecimento, né? Tropa 104. E a Gabi, né? Aquela filha da mãe miniatura, resolveu ser resgatada lá pela Pique, né? Titã Carroceira. E a gente começa aqui, cara, com o final daquela luta entre o Eren e o Reiner, né? E eu achei brutal a forma que eles terminam essa parte da luta deles, cara. O que você achou dessa luta?
Cara, o que eu gosto bastante de Attack on Titan, porque não é uma violência jogada aleatoriamente na tela, né?
Jamais.
Então, sempre que tem o combate mais bruto, que é o combate entre os titãs, é sempre interessante que de background ali tem uma equipe lutando, o exército, o pessoal com equipamento de 3D. E nesse episódio a gente viu muito disso, das estratégias que cada um estava se utilizando para conseguir o seu objetivo. No caso aqui do pessoal do Armin, no caso era fazer a proteção do Eren como titã, porque eles acreditam que o Eren tem um objetivo não bom, mas um objetivo plausível para eles no momento, enquanto o outro pessoal que quer impedir com que o Eren e o Zeke se encontrem estavam tentando de qualquer jeito empurrar. E o Reiner, ele estava muito no veneno de derrubar o Eren. Se você percebe no episódio que existe uma dualidade entre ele. Ele quer derrubar o Eren de qualquer jeito, mas ele não entende o que faz o Eren se levantar toda vez pra continuar lutando. Isso eu gosto muito. O Mandíbula de Ferro não apareceu tanto, né, nesse episódio.
É, levou um porradão e foi jogado longe, né, cara?
Ele não teve tanta relevância, mas o Reiner lutando, querendo entender o porquê do Eren, a motivação do Eren de conseguir derrubar o Reiner e conseguir se locomover até o Zeke, né, começar a se locomover, porque nesse episódio ele ainda não chegou. Mas o grande forte desse episódio, filho, é o Titã Bestial chegando em cima da muralha e usando a sua técnica baseball fulminante, arregaçando as tropas.
Isso foi muito maneiro, cara. Destruir todos aqueles dirigíveis, né? Que tá dando um suporte. E, cara, a Pique, né? A Titã Carroceiro que tava atacando lá, teve que se esconder, porque não tem como enfrentar ele num confronto direto. O cara é muito bom, muito forte. Com uma precisão enorme, né, cara?
A estratégia do Carroceiro, né? Que a Pique, junto com o pessoal do exército, de fingir a morte dela, foi genial, essa estratégia.
Porra, eu achei muito foda.
O Bestial, ele é muito bom pra combate à distância. Isso já ficou claro na série. Quanto
Exatamente.
Mais distante ele tiver, ele é o melhor, porque ele joga as pedras ali com uma velocidade tão bruta que ele derruba, ele mata qualquer pessoa que vai de encontro a ele, né, pra se enfrentar.
Só que eu percebi um padrão, cara. Eu percebi que ele é bom pra lutar com pessoas que não são mais inteligentes do que ele.
Ah, sim, mas é, o Zeke é inteligente, mas se você pegar alguém mais inteligente, igual mais pra frente no episódio... Com certeza vai dar algum confronto entre ele e o Eren, porque já faz alguns episódios, principalmente da primeira parte ali, você vê que eles têm o mesmo ideal, mas você não sente química nos dois, mesmo eles sendo irmãos. Você não sente que eles estão realmente... É como se os dois estivessem num bote, no mesmo rio. Eles estão até remando pro mesmo lado, só que um tá remando com mais força, enquanto o outro tá segurando um pouco o remo, sabe? A sensação que dá essa.
Sei qual é.
Então eles ainda vão ter um confronto mais pra frente. O Eren, né, nesse plano novo aí de querer... Como é que é a palavra, cara?
É uma eutanásia dos Eldianos, que eles chamam, né?
Tem que fazer uma vasectomia, né?
É vasectomia, né? E chamaram de eutanásia, mas é vasectomia.
Vasectomia isso aí. Geral, né, galera? Eu realmente tenho dúvida se o Eren quer realmente chegar a isso, sabe? Eu sei que ele quer encontrar o Zeke pra ativar o poder do Titã Fundador, porque ele não tem sangue real, mas me preocupa a intenção do Eren por trás disso.
Música.
Mas o episódio ali foi muito bem construído. Diferente do primeiro episódio, não é um episódio assim, de tanta ação. Tem combate, tem pessoas morrendo, tem Titã sendo arregaçado. Mas ele acho que é um episódio muito mais
filosófico, né?
É muito mais cinematográfico, vamos dizer assim. Não tem ação, cena de ação. Ele vai contando histórias, conta histórias ali da Gabi, do Falco, que é o apaixonadinho. Teve até um momento de romance nesse episódio, um momento malhação, na declaração de amor.
Que eu achei foda, cara, porque assim, realmente, cara, a qualquer momento ele pode morrer e, cara, ela não quer saber que ele fez isso por ela, sabe? Então, aquele era o momento dele falar mesmo. Foi o momento que ele, porra, virou macho mesmo, assim, aquele cara, tipo, tem que botar isso pra fora.
O episódio, ele consegue trabalhar com uma tensão absurda, porque ele ficou o tempo todo no episódio focando, ó, o pessoal que tomou o líquido da espinha, pode virar Tita a qualquer momento, a qualquer momento o Zeke pode dar um grito. Então, o episódio inteiro, ele fica deixando essa tensão, meu, vai virar Titã a qualquer hora. E no final, depois que o Zeke, ele é abatido, né, ele toma um tiro na nuca ali, aparentemente ele ficou gravemente ferido, o episódio termina justamente com isso. Meu, se o Zeke ainda estiver vivo, tiver algum tipo de fôlego, ele vai dar um grito agora. Então você fica, mano, é agora que vai virar uma renda de gente, né? Zumbi, ou zumbi não, em Titã, uma renda de gente vai virar Titã.
Mas agora, é zumbi, né?
E vai começar uma pauleira de porrada pra tudo quanto é lado, e vai ficar a gente começa a ir pro clímax já, nos dois primeiros episódios dessa temporada final. E eu acho que isso se deve justamente a essa pausa, essa quebra que eles deram entre o final da temporada, até mesmo pro estúdio Mapa conseguir sentar no computador e fazer a animação, que deixou muito mais rico a história, sabe?
Cara, eu vou te falar que deu uma melhorada absurda de qualidade, entendeu? Essa parada que eles fizeram foi essencial. Se continuasse naquela mesma qualidade, que não tava legal, cara, ia ser realmente muito complicado e terminar muito embaixo o anime, cara.
Primeira parte, ela não foi ruim, foi boa. O que atrapalhou muito ela foi a construção da animação, o que deixou as pessoas insatisfeitas, mas eu acho que eles conseguiram se redimir, pelo menos nesses dois primeiros episódios. A roteirização tá muito boa, as cenas estão boas, o roteiro está bom, a animação está boa. A Yelena, mano, quando fez aquela cara pro Armin, mano, que cara horrível, cara. De medo, bicho. Que cara, foi, mano, pronto, vai arrancar o pescoço do Armin aqui agora, ó. O Armin vai ter que virar o Colossal pra sobreviver.
Eu vou te falar, cara, quem já viu anime de terror, né, Junji Ito Collection, Yamishibai, já viu muito aquela cara que quando o monstro aparece, cara, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela virou monstro ali, cara, ela é o verdadeiro monstro daquela história, não os titãs, né?
Eu tenho que usar aquilo de meme, de alguma coisa, porque foi genial aquela cara.
Foi foda, cara.
A abertura é muito da hora. Tá, não sei se você foda. Conseguiu ver a tradução da letra.
Muito pouco ainda, mas eu vi que assim, a música me agradou muito, thrash metal, assim, bem pesado. E as cenas mostrando eles crianças, eles crescendo, tudo mais. Isso é uma história de fechamento.
Mas parece o Eren falando que ele não queria se envolver nisso, mas que precisou, e o estrondo tá chegando. E todo mundo sabe que o estrondo é justamente os titãs que estão dentro dos muros, né, da parada. Então, meu, o negócio, a música já começa a deixar você naquele filme, meu, tá chegando, os titãs vão sair da muralha, o Eren vai fazer alguma coisa e vai dar merda, vai arregaçar. O Armin tava apoiando eles usarem o estrondo pra gelar o mundo inteiro e ninguém mais atacar Paralis.
Exatamente, né?
É um ritual que já tá preparando a gente emocionalmente, através do enredo, através das músicas, para a épica conclusão dessa saga. O problema é o seguinte, eles estão preparando a gente tão bem, né? Os mais atentos vão perceber isso, né? A gente tá tão ansioso a receber isso Eu espero que eles não decepcionem quando chegar esse momento.
O grande problema é a decepção que pode ser se eles fizerem errado.
Exato.
Mas tem que ter a trilha sonora correta, diferente do que estava na última temporada. Você tem que ter a direção de arte e o pessoal da fotografia trabalhando muito bem para enquadrar coisas que às vezes não tem no mangá, para você botar algumas cenas que vão ser impactantes, a fluidez dos acontecimentos, sabe? Então tudo isso tem que ser bem cadeado como foi na primeira e segunda temporada.
Exato, né? Porque assim, a luta dos titãs, os titãs são muito grandes, então quando você vai fazer a luta deles, você querendo ou não, você acaba criando um zoom muito forte pro quadro, pra encaixar os titãs do quadro, eles são grandes, então tudo que tá ao redor fica pequeno. Eu acho que eles têm que trabalhar muito nessa direção e transportar pra gente quadros mais distantes, pra gente poder ver a visão de quem tá de fora, sabe? O pessoal da expedição, sim, sim, tendo que ver a luta, tendo que fugir, tendo que lutar, tendo que escapar e a destruição ao redor. É isso que a gente quer ver destruição na temporada final.
Exatamente, e a gente quer ver a conclusão dos personagens que a gente gosta já, pô, há 8 anos aí, né? Então, assim, a gente não quer que o pessoal seja só citado no final, sabe? Uma coisa que me incomodou muito no final de Naruto é porque os personagens que eram protagonistas da primeira fase, no final, eram só citados, só estavam lá. Assim como no Dragon Ball também, a galera que, pô, tá com o Goku desde o começo, só estavam lá.
Guerreiro Z já era.
Então, se eles puderem botar eles pra participar da história, porra, vai trazer uma carga emocional muito grande pra gente, né?
Exatamente. E estamos ansiosos já pelo episódio 78, que vem, chega no domingo, né? Sempre nos domingos que tá saindo aí pela Crunchyroll. A gente tá muito ansioso pra ver o 78 e ver se a gente vai ouvir já o grito do Zeke ou não.
E pra não perder nenhum episódio desse especial, cara, ó, dá uma curtida aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos e segue a gente no YouTube, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito.
E conta pra gente aí o que você tá achando desses dois últimos episódios, conta pra gente, vamos ver se a gente concorda, se a gente discorda, se a gente pode abrir um debate aí nos comentários também.
Isso aí, manda nos comentários do YouTube, comentário do Facebook, onde é que você estiver vendo.
Até semana que vem, e acompanha a gente pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo de Shingeki no Kyojin.
Até semana que vem, galera.